Rádio Mundial apresenta Conversando sobre o Câncer, um programa informativo do Instituto Oncoguia, com a psico-oncologista Luciana Holtz.
Ouvintes da Rádio Mundial, boa tarde, nossos visitantes do Portal Oncoguia, amigos, colaboradores, parceiros. Espero que vocês estejam bem. Hoje é domingo, dia 4 de abril. E, bom, para todos vocês, queria aproveitar e já desejar um bom domingo de Páscoa. Todos devem ter passado um dia em família, com amigos, né? Cada um do teu jeito aí, especial de comemorar esse domingo de Páscoa. Eu sou a Luciana Holtz, eu sou psico-oncologista e sou eu que vou ficar aqui com você na próxima meia hora aqui da programação da Rádio Mundial, à frente do nosso programa Conversando sobre o Câncer. Se você ainda não ouviu o programa, a nossa proposta é falar sobre o câncer. Eu sei que isso parece um pouco assustador, né? Estranho, falar que essa maluca faz um programa sobre câncer, né? Sobre essa palavra que ainda tem um impacto negativo, que assusta, que amedronta, que nem todas as pessoas querem ouvir, querem pensar a respeito. Mas eu realmente queria deixar claro para vocês que a gente acredita muito na proposta do programa, a gente acredita na informação, a gente acredita que a forma como vocês se cuidam é fundamental hoje quando a gente fala em câncer. Então, o que, que a gente procura trazer aqui no programa é poder sempre estar trazendo pacientes, profissionais da área da saúde, pessoas que já se curaram, pessoas que acabaram de receber o diagnóstico, familiares, profissionais da área da saúde, pessoas que realmente vivem o seu dia a dia ou enfrentando um diagnóstico de um câncer ou realmente trabalhando em prol da causa do câncer ou realmente como um profissional de saúde que cuida de pessoas que estão enfrentando um câncer. E sempre, o grande objetivo é poder falar sobre isso, poder desmistificar esses temas e torná-los de uma certa forma mais amenos e mais tranquilos para vocês que estão nos ouvindo. A gente realmente acredita que a informação faz toda a diferença. Então, dentro dessa proposta, eu resolvi, como eu sou psico-oncologista, trazer para vocês uma série de e-mails e perguntas que já nos enviaram a respeito deste universo, né? Nesse universo da prevenção, desse universo da qualidade de vida dos pacientes com câncer, e que realmente eu queria aproveitar e realmente convidar vocês, ouvintes, a entrar em contato comigo, a mandar um e-mailzinho. Pode ser para o e-mail do próprio Instituto Oncoguia, que é institutooncoguia@oncoguia.org.br ou mais simplesinho, que é o oncoguia@oncoguia.org.br. Aproveita, escreve tua história, quer vir aqui na rádio para conversar comigo, pode mandar um e-mailzinho, de repente você tem aí uma história, uma experiência, passou pelo câncer, ou quer vir aqui realmente para contar um depoimento, uma dificuldade que teve com relação à prevenção do câncer, com relação a algum familiar que enfrentou um tratamento do câncer, ou quer realmente fazer uma dúvida, mandar um e-mail, fazer uma pergunta, entre em contato comigo. Eu vou dividir com vocês hoje uma série de perguntinhas que já me fizeram. E eu acho que, com certeza, vocês vão se identificar com várias delas. Então, olha só, esse primeiro e-mail aqui, ela escreveu assim: como que eu posso, doutora Luciana, ajudar a minha prima que descobriu que está com câncer de mama? Uma pergunta super básica e super importante. Primeiro, que bom que você escreveu. Eu acho que esse é um primeiro passo, realmente, para a gente poder estimular e poder mostrar o quanto o suporte familiar, o quanto a presença de pessoas queridas é realmente muito fundamental para quem está enfrentando um câncer. Então, isso é super importante. Então, querida, ó, é muito importante, para começar, que você se mantenha próxima, presente e disponível. A gente sabe o quanto o câncer ainda impacta muitas pessoas e, por conta disso, acreditem, a tendência inicial de amigos e até mesmo de familiares é se afastar quando alguém da família recebe o diagnóstico do câncer. Isso a gente ainda escuta muito, eu ainda escuto muito dos meus pacientes, que diante do diagnóstico de um câncer, as pessoas desaparecem. Então, para você que está preocupado em como ajudar a tua prima, a primeira coisa, se mantenha próxima, presente e disponível. Isso vai fazer toda a diferença e você vai, com certeza, poder aos pouquinhos detectar de que forma você pode ajudar. Outra coisa é perguntar, é mostrar para tua prima, olha, eu estou aqui, eu vou respeitar os teus limites e conte comigo. É assim, realmente ofereça ajuda, mostre que você está disponível e ela vai se sentir também mais tranquila, mais segura e vai poder, aos pouquinhos, chegar para você e falar, olha, acho que eu queria que você fosse ao médico comigo, ou então, eu estou com uma certa dificuldade porque eu precisava pagar uma conta e não estou conseguindo pagar uma conta, você pode me ajudar? Então, essa disponibilidade é muito importante que você mostre. É isso, eu acho que a forma como você pode ajudar é muito variada, pode ser de inúmeras maneiras, mas eu acho que a palavrinha-chave realmente para eu te falar neste momento é esteja presente e disponível e próxima, sem grandes travas, né? Sem ter tanto medo de se aproximar. A pessoa está bem ou pode não estar bem, vai ter dia que ela não vai querer ver ninguém, vai ter dia que ela vai querer ver as pessoas. Então, fique de olho, seja cuidadosa com essas questões e esteja presente, tá bom? Outra pergunta, essa aqui também é bastante importante, olha só. Meu pai não quer fazer o exame preventivo para o exame de próstata. Como é que eu faço para convencê-lo? Essa aqui eu tenho certeza que deve ter um monte de gente em casa que deve estar falando, ai, 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 eu tenho a mesma situação aqui. Gente, a maioria dos homens tem esta dificuldade com relação à realização dos exames preventivos para o câncer de próstata. Essas dificuldades, elas podem estar ligadas a várias questões. Uma delas, e é bastante fundamental, é ao medo. E de que medo que a gente está falando? A gente está falando do medo de ter câncer, do medo de ficar impotente, do medo de sofrer com o tratamento do câncer. Está cheio, só aí a gente presta atenção, se a gente parar um pouquinho para prestar atenção, a gente já se dá conta que a gente está falando de coisas muito importantes, principalmente de preconceitos, que realmente, a gente sabe que invadem realmente o universo masculino, o imaginário do universo masculino. Então, a gente sempre sabe que barreiras que impedem o homem de se cuidar adequadamente, elas estão sempre relacionadas a medo, preconceito e até mesmo desinformação. Para você que está em casa e está tentando convencer o seu pai, o seu avô, o seu marido a fazer o exame, a se cuidar adequadamente, eu tentaria as seguintes estratégias. Eu acho que é fundamental você dizer para ele que se trata de um procedimento super simples e rápido. Quando a gente está falando nos exames preventivos para o câncer de próstata, a gente está falando basicamente, se a pessoa tiver mais que 50 anos, da realização de um exame de sangue, que é o PSA, e do exame de toque, que é um procedimento absurdamente simples e rápido que tem que acontecer com o urologista. Então, eu acho que é importante dizer que é um procedimento simples e rápido, que hoje, quando a gente fala em câncer, a gente fala em detecção precoce, ou seja, quanto menorzinho descobrir o câncer, mais a gente fala em chances de cura. Então, a gente está falando sim da importância da realização dos exames com frequência, a gente está falando sim de um autocuidado em saúde eficaz e eficiente. Então, não tem outro jeito, tem que realizar exames, tem que ir ao médico, tem que pedir, conversar com o médico tem que fazer os exames e você tem que fazer a tua parte, que é realizar os exames. Você tem que falar para ele, né, o quanto é importante ele se cuidar. E eu acho que é muito bacana você poder falar para ele que você não quer vê-lo doente. Ninguém quer, né? Ver o pai, ver o avô, ver aquele que a gente gosta tanto, doente, passando por um tratamento chato, agressivo, que machuca, que vai fazer sofrer. Vai. A gente sabe que passar por um tratamento do câncer, a quimioterapia, a radioterapia, ou mesmo uma cirurgia, não é fácil. Né? Se tem um objetivo aqui do programa, se tem uma coisa que a gente fala aqui, é a verdade. Tem gente que passa pela quimioterapia com muita tranquilidade, mas os efeitos colaterais existem e não dá para negar. Então, para você que está aí na tua batalha de convencer o seu pai para fazer o exame, se tem uma coisa que é fundamental que você precisa dizer para ele, é o quanto você ama ele, o quanto ele é importante para você e o quanto ele fazer os exames e você vê-lo, né, você poder vê-lo se cuidando, é fundamental para você. Então, né, vai de coração aberto e boa sorte. Né? Eu realmente acredito, espero que você consiga que ele vá fazer os exames. Outra pergunta. O câncer pode deixar sequelas psicológicas? Essa pergunta é muito bacana, né? Muito bacana. E, gente, a própria palavrinha câncer, a gente sabe o quanto ela tem realmente um impacto social, psicológico, espiritual, o quanto, né, da mesma forma que o câncer doença afeta o indivíduo em todos esses aspectos, físico, psicológico, espiritual, social, profissional, a palavra também tem esse impacto. Então, sim, o câncer ele pode deixar sequelas psicológicas e das mais variadas formas. É que depende muito do que a gente está falando, o que a gente entende por uma sequela psicológica. Eu entendo que é um sofrimento psicológico, né? É causar uma certa depressão, é causar um certo sofrimento mesmo psicológico após um diagnóstico de um câncer. Isso pode acontecer. Então, a melhor forma, né, para a gente passar por isso é poder, durante o tratamento, durante um diagnóstico de um câncer, poder oferecer, ter um suporte psicológico adequado. Hoje, a gente quase assim, raros os lugares que tem o tratamento oncológico e que não oferece também um suporte de uma profissional, que pode ser a psicóloga, pode ser o psico-oncologista, ou mesmo um acompanhamento também, né, de outros multiprofissionais, que pode ser a nutricionista, a fisioterapeuta, o próprio dentista. Hoje são suportes multiprofissionais que fazem toda a diferença no tratamento do câncer, também quando a gente fala, também quando a gente está falando em qualidade de vida. Então, e aí, assim, fiquei pensando muito nessa pergunta e tem uma outra coisa que eu fiquei pensando, né? Eu também escuto muito das minhas pacientes o quanto o câncer veio para mudar a sua vida, o quanto ela se sente uma nova mulher, o quanto ela se sente uma nova pessoa, o quanto após o câncer ela passou a reavaliar a sua vida, mudou hábitos de vida, mudou formas de pensar, formas de agir. Então, gente, a gente também pode pensar que tudo isso é uma sequela psicológica do câncer, mas bastante positiva. Então, acho que é para a gente pensar. Essa pergunta serve como uma excelente reflexão de vida, né? Uma excelente reflexão para todos nós pensarmos, né, na nossa própria vida. Outra perguntinha. Eu gostaria de saber se durante o período da quimioterapia é possível manter a qualidade de vida. Pergunta excelente. Gente, sim. Hoje essa resposta dá para falar de boca cheia, né? Sim, podemos falar em qualidade de vida durante um tratamento de um câncer, em especial durante a quimioterapia. Aquela imagem, né, de alguns filmes que a gente vê na TV ou mesmo em DVD, na internet, de um paciente com câncer carequinha, branco, lá num quartinho escuro, passando mal, vomitando por dias e dias e dias, triste, sofrendo, depressivo, já era. Acho que se a gente ainda tem relatos de pacientes que passam por isso, acho que a gente tem quase que denunciar. Isso não é para existir mais. O que que a gente está falando? Eu estou falando de muitos avanços na oncologia. Hoje, por exemplo, são raros os esquemas de quimioterapia que o paciente precisa ficar internado no hospital. Hoje, a maioria dos casos dos pacientes que fazem quimioterapia, a gente fala que eles fazem a quimioterapia ambulatorial. Que significa o quê? Eu vou para a clínica, eu vou para o hospital, eu fico lá de 2 a 5 horas, algumas 6 horas, ou algumas até de 1 hora, eu tomo meu medicamento e eu vou para casa. Gente, isso é um avanço incrível. Isso significa que o médico está garantindo que você está apta a voltar para casa. Há 8, 10, 15 anos atrás, o paciente precisava ficar internado de 2 a 8 dias no hospital. Tamanha era a insegurança, tamanha era a preocupação e tamanho eram os cuidados que se precisava tomar para garantir que tudo ficasse bem durante esse período. Então, sim, hoje a gente fala em qualidade de vida. Eu tenho muitos pacientes que vão para a quimioterapia e vão trabalhar imediatamente, se organizam para fazer a quimio de manhã, saem da quimioterapia e vão para o escritório à tarde. Eu tenho muitas pacientes que fazem a quimioterapia na segunda e vão para a academia na terça. Hoje é outro ponto importante. A maioria dos pacientes hoje, os médicos recomendam aos pacientes que eles façam exercícios físicos durante o tratamento. Então, hoje a gente está falando, sim, né, de um avanço na medicina, de um avanço na oncologia muito importante. E hoje a gente fala também, então, essa história de náusea e vômito não pode mais acontecer. Existem medicamentos que são os antieméticos, que são, inclusive, disponibilizados pelo SUS em alguns casos. Também podem ser solicitados pelo médico, em alguns casos até o próprio convênio cobrir. Que realmente você não precisa mais passar por náuseas e vômitos durante o tratamento da quimioterapia. Então, gente, é bastante importante dizer que sim, existe qualidade de vida durante um tratamento do câncer hoje. E, só para complementar, os altos e baixos emocionais também são esperados, mas que podem ser tranquilamente contornados, aí contando com o auxílio da psiconcologia, contando com o auxílio do psicólogo, contando com o auxílio que for importante para você, que fizer sentido para você. Mas, de qualquer forma, é importante você saber que existem esses profissionais, existe toda essa equipe multiprofissional disponível para te ajudar, para que você possa passar da melhor maneira possível pelo tratamento de um câncer. Certo? Bom, vamos para a próxima pergunta, que também é bastante importante. A prevenção do câncer de mama deve ser feita a partir de que idade? Bom, a gente já falou milhares de vezes aqui, né, sobre câncer de mama, sobre detecção precoce do câncer de mama. Então, de qualquer forma, a idade que isso deve começar é bastante variável. O que a gente recomenda é que, a partir do momento que você ficou menstruada, a mulher, né, é importante que você comece a ir ao ginecologista. E aí, com o ginecologista, se ele puder ser o seu médico realmente referência, o médico que cuida de você, mulher, você vai definindo todo o teu passo a passo. Então, de qualquer forma, a partir dos 20 anos, é muito importante que ele comece a realizar em você o que a gente chama de exame clínico das mamas, que é quando o médico ginecologista ou o mastologista, durante uma consulta de rotina, ele examina as suas mamas. Então, isto é muito importante, isso já faz parte das recomendações quando a gente fala em saúde da mama e manter a sua mama saudável. Além disso, a partir dos 40 anos, todas as mulheres devem fazer a mamografia. Antes disso, alguns ginecologistas já começam a pedir um exame que é a ultrassonografia das mamas. Se você, mulher, tem casos de câncer de mama na família, é importante que você, inclusive, comece a fazer a mamografia mais cedo. Outro ponto bastante importante é você conhecer a sua história familiar com relação ao câncer de mama. Então, conversar com a tua avó, conversar com a tua mãe e realmente descobrir se você tem ou não história de câncer de mama na tua família. E pegar essa informação, claro, e conversar com o seu ginecologista sobre isso com ele. Por quê? Porque a partir disso vocês vão definir juntos qual é a forma como vocês vão se cuidar, certo? Isso é bastante importante. Que mais? Além disso, fazer o autoconhecimento das mamas mensalmente. O que, que é isso? Acho que todo mundo já ouviu falar em autoexame, não é? Que é quando a gente fala que a gente tem que se palpar olhando no espelho, que a gente tem que realmente examinar a própria mama. A gente não fala mais em autoexame das mamas. A gente fala agora em autoconhecimento das mamas. Por que essa mudança? Porque a gente já sabe o quanto a gente não está apta a se examinar. E o grande objetivo do autoconhecimento das mamas, que a gente deve sim realizar mensalmente, é a gente se conhecer e, diante de alguma anormalidade, procurar o médico, ir ao ginecologista o mais rápido possível, certo? Então, isso é bastante importante. Além disso, não esquecer de escolher hábitos de vida saudáveis, manter um peso equilibrado, realizar exercícios físicos, beber moderadamente. E é claro, né, gente, não dá nem mais para esquecer, já não dá nem mais para deixar de falar, que é o quanto é importante parar de fumar. A gente não tem uma relação imediata do fumo com o câncer de mama, mas tem com todos os outros, né? Pulmão, boca, garganta, bexiga. A gente sabe hoje realmente o quanto fumar faz muito mal para você e para aqueles que estão pertinho de você. Então, hoje, quando a gente fala em prevenção do câncer de mama, não pode esquecer que a gente fala muito da importância da detecção precoce, ou seja, tem que descobrir pequenininho para a gente poder falar em cura, para a gente poder falar em vida, para a gente poder falar em salvar cada vez mais vidas. Bom, tem outras perguntas aqui e eu acho que tem uma última que é bastante interessante. Outro dia eu volto e faço um programa novamente seguindo essa sequência, que acho que é interessante. Ela está falando assim: minha mãe está em fase terminal de um câncer. O psicológico dela não foi afetado, por incrível que pareça, mas toda a minha família está desestruturada. O que fazer nesse caso? Gente, isso é bastante comum também, né? Às vezes o paciente ele acaba lidando de uma forma bacana com a doença, de uma forma bastante positiva com a doença, que chega realmente numa fase mais terminal, onde tudo que pôde ser feito foi feito, que o paciente está em paz, o paciente está tranquilo, às vezes ele tem uma espiritualidade bastante resolvida, uma espiritualidade bastante amenizadora, e a família está destruída. Então, o que eu recomendo é: a família precisa de apoio psicológico. A família precisa procurar uma psicóloga, um psico-oncologista, um psiquiatra, porque a família precisa de colo, tá? Então, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Como eu disse no começo do programa, é muito importante sua participação. Manda e-mail para mim, pode ser para oncoguia@oncoguia.org.br. Falo: quero fazer uma pergunta para a doutora Luciana, ou eu quero dividir a minha história, eu quero contar um depoimento. A gente quer saber, quero saber realmente o que você acha do programa, se você gosta, se você tem alguma sugestão. Entre em contato comigo, tá bom? Então, um bom domingo para vocês, espero que vocês fiquem em paz. Um beijo e até semana que vem. Tchau, tchau.
A Rádio Mundial apresentou Conversando sobre o Câncer. Um programa informativo do Instituto Oncoguia, com a psico-oncologista Luciana Holtz.